Se você acha que pode parar a dieta no final de semana e recomeçar na segunda, você não está no lugar certo.
Professor, o que eu faço agora?
Garoto, faz 4 séries de 15.
Seja bem-vindo ao podcast 4x15. Esse projeto tem como objetivo a divulgação da ciência aplicada ao treinamento físico e à saúde. Para ler nossos posts ou encontrar mais conteúdo, acesse www.4x15.com.br.
Olá pessoas, eu sou Yuri Motoyama, estou aqui com Jean Silvestre.
Olá pessoas, tudo bem?
Nós aqui somos do Grupo de Estudos e Pesquisa em Fisiologia do Exercício, da Unifesp, da Baixada Santista. E nós vamos gravar o episódio número 46, que é sobre anabolizantes naturais, né? Você que clicou aí, doidinho pra saber o que é um anabolizante natural. Hoje nós vamos quebrar
hoje você
as suas pernas.
Comecem a usar anabolizantes naturais agora.
É, a partir de agora nós vamos disseminar informações para estimular o uso de anabolizante natural,
isso,
né?
Isso, eu sou a favor de anabolizante natural a partir de agora.
Então beleza, você tá doido para saber o que é um anabolizante natural e como você vai fazer para usar isso? Depois do intervalo a gente vai começar a dar todas as dicas agora.
Você sabe quem são os melhores profissionais de educação física e nutrição do Brasil? A USP lançou um sistema gratuito que tem como principal objetivo comparar a eficiência dos profissionais por meio da análise de avaliações iniciais e após cerca de 6 meses de intervenção realizadas em seus clientes. Qualquer profissional do Brasil pode se cadastrar e receber selo de participação no programa. Procure-nos no Google ou Facebook. Basta digitar Ecos USP. Ecos com K.
Então, nesse primeiro bloco, a gente vai deixar alguns conceitos aqui já bem claros. O que é anabolizante? Anabolizante é qualquer coisa que você vai usar que vai estimular a síntese de proteína, né? A gente usa o nome anabolizante para categorizar esteroide, né? Ou algum recurso ergogênico farmacológico, mas é um nome errado, na verdade, né? Arroz com feijão é anabolizante.
Exatamente. É, o processo anabólico, ele ocorre exatamente como o Yuri falou mesmo. É o estímulo que você dá para o corpo para ele produzir. Seja proteína, seja qualquer tipo de célula aí, vá ser sintetizada. E aí você estimula essa síntese por esse processo anabólico. E quando você quebra, é o inverso daí.
Que é o catabolismo, né? Que todo mundo tem medo, né? Quando você... A gente fala quando perde tecido, né? Seria uma coisa mais abrangente, né?
Tem trauma, né?
É, então. A catabolismo... Eu sempre brinco com meus alunos na faculdade, eu falo assim, quando você fala catabolismo no meio de uma roda de marombeiro, o cara já vai foge. Se afastando assim, falando... Tá.
Todo mundo foge. É igual a rapa na 25.
É igual minha mãe com o diabo. Minha mãe gosta de falar diabo na perto da casa dele. É, né? Na casa dela, não fala diabo, filho. Os bombalhos assim.
Não vai falar... Anabolismo aí, cara, pô.
Bate na boca, né?
É verdade. Mas é uma coisa boa pro processo de hipertrofia, né? A gente precisa desse catabolismo. Quando você faz exercício resistido lá, você precisa ter quebras dessas células velhas, entre aspas, né? Pra sintetizar novas células aí e fazer um músculo crescer.
Como eu vou falar, eu acho que no interior o pessoal fala, pra melhorar tem que piorar antes,
sim,
né?
Verdade.
E Jean, fala pra gente que a gente vai conversar muito hoje sobre janela de oportunidade. O que, que é essa janela de oportunidade aí?
É, exatamente. A gente vai falar sobre essa janela e é um mito, né, que as pessoas foram criando ao longo do tempo. Pensava-se que somente logo depois de um tempo que você faz exercício resistido, principalmente vamos puxar pra musculação, você faz a musculação, fez o treino de musculação. Depois de um tempo, pensava-se que depois de um tempo aí de 30 minutos, uma hora, você tinha essa janela de oportunidade, que era onde o seu músculo estava mais sensível, seu corpo estava mais sensível para anabolizar e formar essa musculatura nova, né? Só que atualmente a gente vê que não é tanto isso, não é bem assim que a gente...
Tem essa urgência, né?
Exatamente. Tem estudos aí, tem um estudo de 2009 que ele mostra que para indivíduos que são treinados, por exemplo, você tem uma janela de oportunidade aí em torno de 20 horas. E para indivíduos que não são treinados, você tem essa janela bem maior, em torno de 24, 28 horas. Ou seja, se você tá fazendo um treinamento resistido, tá fazendo um exercício de musculação ali, você vai precisar do seu dia inteiro para cuidar da sua alimentação.
Não só naquelas 30 minutos, né?
Não só naqueles
30 minutos. Eu tava pensando, dessa janela de oportunidade, por que motivo que inventaram esse mito aí, né? Será que é para vender mais? Ou para criar alguma urgência, sei lá?
Eu acho que sim, também pode ter essa sacada da indústria. Eu nunca tinha pensado por esse lado não, mas pode ter sim. E acho que através de alguns estudos que eles foram analisando logo depois do exercício, eles viam uma certa... um aumento de sensibilidade à insulina ali naquele momento.
E aí misturaram
as coisas, exatamente.
Pô, eu pensei, né? Já pensou? Se na janela de oportunidade ser 30 minutos, obriga a galera a levar suplementos pra academia e tomar na academia, né?
Sim.
Com medo de não perder essa janela. E é um jeito da galera fazer propaganda, né? Porque
exatamente.
O pessoal começa a tomar no vestiário, todo mundo ouviu e falou, você tá tomando. Quando você toma em casa sozinho, ninguém vê,
ninguém,
né?
Tá vendo, exatamente.
Vem, monstro, pode vir comigo, monstro!
Por exemplo, quando a gente pensa em janela de oportunidade, existe uma coisa que todo nutricionista, principalmente nutricionista, eu vou puxar a sardinha pro meu lado, tá? Mas todo nutricionista tem que pensar, que é qual a expectativa que a gente está criando, qual o tipo de cliente que você está criando, enfim, como você está transmitindo as informações. Porque você vê ao longo dos consultórios aí diversos nutricionistas que prescrevem isso, que falam para a pessoa, logo depois do treino, usa aquele whey protein super concentrado ou super isolado, enfim, e vai te incentivando a isso. E não é bem assim, a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado, porque o cara pode esperar um tempo, o cara ele não precisa criar esse terrorismo nutricional, né, que a gente vê hoje em dia. Igual uma vez o Kuhlman do Mr. Olympia falou, né, todo mundo pode usar anabolizante igual a ele, mas necessariamente vão ser poucas as pessoas que vão se tornar um Kuhlman igual ele se torna, igual o Mr. Olympia que ele se torna, né? Então tem que ir devagar, algumas pessoas são mais responsivas, hoje em dia a gente já sabe que algumas pessoas são mais responsivas mesmo ao treino do que outras, assim como não vejo, não vai demorar isso muito na parte de nutrição, que algumas pessoas são mais responsivas para a alimentação. Você não tem, por exemplo, um amigo que come e não engorda? Vai ter aquele amigo que come e hipertrofia, e aquele que come e não hipertrofia de jeito nenhum. Como que você consegue ver que tipo de pessoas são essas?
Magro de ruim, né? Quem engorda é ruim.
Exatamente.
É uma magro de ruindade. E com relação à expectativa que você falou, isso também é uma coisa que começou a ser cultuada, né, pelos nutricionistas. Não tenho tanto conhecimento assim de outros nutricionistas, mas eu sempre vi alunos fazendo isso. Ah, eu tenho que tomar suplemento depois de 20 minutos, sair de casa pra trabalhar, já levo uma bolsa só de suplemento pra poder ir pra academia depois do serviço, já tomar aquilo depois do treino. E tipo assim, se tu parar o cara no corredor, ele te ignora. Oh, e aí, tudo bem? Não, peraí, rapidinho. Aí vai, faz o experimento, né? Cria uma urgência na cabeça, bem um terrorismo mesmo que você falou, né? E eu acho que isso daí é uma coisa que depois que você tirar da cabeça da pessoa é ruim também, né?
Sim. Às vezes a pessoa nem leva a roupa do trabalho, né? Ela só leva a suplementação.
Porta-mala do cara vai ser uma loja de suplemento, né?
Exatamente. E não come nada, só suplementa o dia inteiro, né?
É.
Mas é exatamente, isso cria um terrorismo na pessoa, né? Porque ela fica muito bitolada, ela fica muito perdida na alimentação. E alimentação não é isso. Às vezes o cara gasta R$250, R$400 em um pote de suplemento, ele faz o 100% ali depois do treino, porque ele suplementa direitinho com o whey protein dele, enfim, faz todas as suplementações necessárias. Só que aí ao longo do dia ele fica o dia inteiro sem comer, ou ele fica a tarde inteira sem comer, e aí ele cataboliza tudo que ele ganhou de repente depois no pós-treino dele.
Entendi. Então a gente tem que pensar nessa janela aí não como um espaço de minutos após o treino, né? Quase um espaço entre um treino e o outro. O cara treina todo dia, né?
Exatamente.
Você tem que cuidar desse intervalo todo, né?
Muito tem chamado hoje em dia, vulgarmente, como não é a janela de oportunidade, né? É mais uma porta de oportunidade mesmo, é a janelona, né? Porque você tem aí estudos mostrando até 48 horas que que o indivíduo fica em estímulo de síntese proteica. Então, se ele não cuida da alimentação depois do treino dele, se ele cuida, ele vai ter que cuidar o resto do dia da alimentação dele.
Um portal de oportunidades.
Exatamente, muito grande.
Então vamos dar um intervalo e a gente vai voltar depois falando sobre quantidade diária de proteína e a qualidade da proteína, que a gente vai ver que tem diferença também do tipo de aminoácido, né, do que você vai usar como estratégia, né, para suplementação ou para alimentação.
Olá, ouvinte! Aqui quem fala é Eduardo Baião e trago uma novidade para você. Finalmente estamos trazendo o WeCast para o Android. O WeCast é um aplicativo agregador de podcasts que só se tornou realidade graças ao apoio da comunidade de ouvintes, através de uma campanha no Catarse. No WeCast, além de ouvir o áudio, os usuários também compartilham conteúdos extras, como imagens, textos e marcadores, tudo relacionado ao que está sendo discutido nos episódios. A experiência de ouvir podcast se torna muito mais rica e divertida. Então anote aí, a partir de 19 de dezembro de 2015, baixe lá o WeCast no Google Play.
Jean, fala aí um pouco sobre essa quantidade diária de proteína, né, que a gente tem que ingerir.
Em 2009 saiu o posicionamento do American College falando sobre necessidade diária de proteínas, e para indivíduos que treinavam força, eles recomendam uma ingesta aí de 1,2 até 1,7 gramas de proteína por quilograma de peso do indivíduo. Só que aí, ao longo do tempo, o American College tem duas coisas que eu considero boas. Uma que é o posicionamento, e a outra que é ruim para o American College, mas eu considero boa porque ele instiga muita gente a pesquisar depois, né? Para ver se é isso mesmo que é verdade. E aí você vai descobrindo muitas coisas que não são verdades ou muita coisa que dá para adequar. E a ingesta proteica foi uma das... Depois que saiu essas recomendações, muitos estudos vieram. E os estudos mais recentes aí, principalmente com um pesquisador que é muito renomado na área, o Stuart Phillips, ele fala bastante de uma recomendação. Hoje em dia ela gira em torno aí de 20 a 25 gramas para indivíduos adultos. Para indivíduos idosos já é uma outra recomendação, é um pouquinho maior, em torno de 40 gramas. Em torno de 40 gramas, o que eles dizem que é, os autores sugerem uma certa resistência anabólica, semelhante àquela resistência à insulina, sabe, que o idoso tem. Então, é uma certa resistência anabólica aí, que esse idoso tem uma, entre aspas, uma dificuldade para sintetizar proteína, e aí você precisa dar uma ingesta maior para ele. Mas para indivíduos adultos que estão fazendo atividade física, você que está ouvindo, enfim, seu irmão, maioria da população aí que faz atividade física, faz exercício físico, principalmente exercício resistido, ela vai gerar em torno de 25, no máximo, chutando muito alto, 30 gramas por porção. Depende do peso. Tem uma prescrição por peso que eles estão colocando entre 0,25 gramas por quilograma de peso, entre 0,25 e 0,3.
Caraca, a outra era 1,7?
Se você for dosar mais ou menos por quantidade, essa nova prescrição que eles estão falando, ela fala em 4 refeições diárias. Então são 4 refeições que você vai fazer em torno de 25, 30 gramas por dia. Eles vão ser em torno de 120 gramas de proteína. Não vai passar muito do que o American College prescreveu, não. O problema, ou enfim, a solução, não se sabe ainda, que tem alguns estudos novos aí dizendo que você precisa, antes do sono, fazer uma ingesta maior ainda de proteínas para você continuar estimulando essa síntese de proteínas musculares.
Ah, durante a noite.
Isso. E aí eles prescrevem em torno de 0,5 gramas por quilograma de peso. Vamos supor, um indivíduo que ele é muito magro, que ele está em torno de 60 quilos, ele vai ter um consumo de proteínas em torno de 30 gramas antes de dormir. Isso é bastante, tá?
30 gramas é muito?
30 gramas é.
Dá o quê?
30 gramas, se eu for transformar só em ovos inteiros, eu vou ter que consumir 6 ovos inteiros.
Caraca!
Só pra você ter uma noção. Se for só clara, vão ser 10 claras.
Caraca, eu achava que era menos. 30 gramas de proteína.
A gente tem uma noção de proteína totalmente diferente do que...
Eu imagino que pesa o bife... Bife tem... Eu comi 200 gramas de hambúrguer ontem, então...
Passou muito. O Yuri, ele tá fazendo uma dieta hiperproteica aqui. 30 gramas de bife. 30 gramas de bife vai dar em torno de 100 gramas de bife, 110 gramas de bife, por aí.
Tipo, 30% vai do peso do bife.
Mais ou menos isso.
Legal, não sabia disso.
É uma quantidade muito pequena que você precisa comer. E normalmente a gente está acostumado a comer 150, 200 gramas de proteína em cada refeição, em refeições grandes.
Então, assim, você tá me falando que eu vou deixar gravado aqui pra Erika ouvir que eu tenho que comer um hambúrguer de 100 gramas antes de dormir.
Talvez. Isso não é certo ainda. Tem dois estudos só que mostram essa ingestão proteica antes do sono para elevar esse consumo proteico. Um estudo, eles não conseguiram provar isso de fato, porque os dois grupos que eles trabalharam, um grupo tem uma ingesta proteica e outro grupo não tem ingesta de nada. Então, se você tem um grupo que tem ingesta de proteína e o outro grupo que não tem ingesta de nada...
É um controle errado, né?
É um controle errado, né? É um erro metodológico. É óbvio que no grupo que consome mais proteína ou que está consumindo proteína, você vai ter essa síntese proteica maior. E ao longo do dia também eles não fizeram o que a gente chama de adequação alimentar, né? Você adequa a alimentação da pessoa e faz o mesmo valor energético
para os dois grupos.
Para os dois grupos, exatamente.
Ah, então um grupo não controlou nada, são dois grupos independentes, quase.
Exatamente, são quase dois grupos independentes. E o outro estudo que surgiu, ele é um pouco, eu confiei um pouco mais nele, mas mesmo assim ele me deixou um pouco atrás da orelha, porque se você for pegar o segundo estudo, ele é de um autor chamado Peter Hess, de 2005 esse estudo, se eu não me engano, ou de 2012, se não me falha a memória. No meio do estudo, aliás, quem fornece a proteína para esse estudo é uma empresa chamada GlaxoSmithKline, alguma coisa assim, gente. E um dos pesquisadores que atuou nesse estudo, Garrett Valls, ele é o quarto pesquisador do estudo. Ele, no finalzinho, quando você pega o estudo para ler, lá no finalzinho, nos agradecimentos, eles deixam bem claro isso, que esse autor, ele é pesquisador dessa empresa. Você fica um pouco assim, por mais que às vezes você pode falar, Gia, foi um duplo cego, ele não sabia, mas o cara participou da estatística, o cara participou da discussão, então... Você fica um pouco assim de saber o quanto esse estudo é fidedigno. Mas são estudos promissores aí, são coisas promissoras.
Levanta uma bola, né?
Exatamente, é uma coisa que eles estão levantando aí que pode ser que venha assim concretizar mesmo.
Jean, fala aí um pouco que você falou, né, que tem diferente do tipo de aminoácido, né, ou da qualidade de proteína que vocês falam, né?
Exatamente, isso é uma coisa legal que o Yuri tocou no assunto, que é a qualidade dessa proteína, né? Por que que a gente não toma, por exemplo, só whey protein o dia inteiro? Ou por que que a gente não faz uma alimentação com diversos tipos de proteínas, né? Um dos fatores, não só o único, mas um dos fatores é a quantidade de aminoácidos específicos em cada alimento, né? E você vê bastante isso pelo valor biológico, né? Quando você compara as proteínas, você vai comparar a proteína. Tem um determinado alimento que tem uma proteína de alto valor biológico.
Uhum.
E esse alto valor biológico significa que você tem uma quantidade muito grande de aminoácidos essenciais ali dentro daquele alimento que você não conseguiria sintetizar pelo seu corpo. E isso é muito bom. Então, quanto mais aminoácidos
você conseguir... Qual que é o top, hein, valor biológico?
O top, se eu for falar de alimentação, é o leite de vaca e a clara do ovo.
Olha,
o
leite?
São os dois tops aí que estão meio que pau a pau ali.
E esse número aí, leite da vaca tá 91, é 91% de 100? Não,
é um valor biológico que eles atribuem, é como se fosse...
É um cálculo aí.
É um cálculo que eles utilizam exatamente... Pra olhar o valor biológico daquela proteína. Quanto que ela... Caraca. De 0 a 100, por exemplo.
Leite de vaca é mais que carne de boi, cara.
É, exatamente. E quando você traz para alimentação, por exemplo, você vê que tem diversos tipos de alimentos que são tão bons quanto o whey protein, por exemplo. O whey protein você usa, ele é um ótimo suplemento. Eu defendo o whey até certo ponto, mas ele é um ótimo suplemento somente para o pós-treino. É o único horário que você consegue utilizar o whey. Quando não salvo atletas, aquele cara que precisa muito de um resultado no café da manhã dele, porque ele está acordando em um processo catabólico já. Mas depois do pós-treino, o resto do horário que você tem que cuidar da alimentação dele, você pode cobrir com outros tipos de alimentos que você consegue resultados excelentes aí. Você pode cobrir com carnes, por exemplo, carne vermelha, carne de frango, clara de ovo, por exemplo. Você pode cobrir com leite.
Tá só clara de ovo aí, por quê que tá excluída a gema?
Porque a gema, ela tem uma quantidade de gordura que, dependendo da situação, pode atrapalhar.
Ah, entendi.
A absorção dessa proteína. Mas a gordura que existe naquela gema do ovo ali é uma gordura muito boa. Então se a pessoa ela tá consumindo o ovo inteiro, não tem problema nenhum.
E você falou de gordura boa, né? Quando eu tava lendo quantidade de proteína, eu fiquei pensando, qualidade, né? Essa qualidade de proteína aí que a gente tá falando, não classifica como boa ou ruim, né? A proteína. Todas as proteínas são boas,
sim,
né? Não é igual a gordura, que tem uma gordura que é ruim, né?
Não, exatamente.
Ah, tá. Ela só vai classificar pra saber o valor biológico. E seria mais interessante a gente comer as que tem valor biológico mais alto, ou é interessante alternar assim?
É que depende, por exemplo, quando você vai falar de nutrição, você tá olhando aqui, olhando só parte de proteica, o valor biológico seria interessante, quanto maior valor biológico, melhor.
Ah,
só
sim.
Que quando a gente olha para alimentação, você olha para o alimento como um todo, né? Isso foi um costume que eu meus professores da graduação me ensinaram bastante, isso eu consegui aprender. Você tem que olhar para o alimento como um todo. Então, por exemplo, o frango, ele não é simplesmente uma proteína de alto valor biológico. Ele tem diversos tipos de nutrientes ali junto, como, por exemplo, tem uma quantidade de ferro, tem uma quantidade de vitaminas ali que você pode consumir. Então, por isso que a gente tenta sempre fazer a pessoa alternar esses pratos proteicos. Porque cada prato proteico tem uma especialidade, né, que a gente fala. Vem com um pouco de vitaminas aqui, vem com um pouco de antioxidantes ali.
Por isso que eu acho que eu fico pensando que é um perigo, né? Porque pega uma pessoa que é desinformada, cata essa tabela aí, fala leite de vaca 91, vou só tomar leite de vaca. Por isso que eu sempre passo na técnica que, meu, a alimentação não tem como você ser autodidata e querer montar só sozinho, né?
Sim.
Se não tiver um nutricionista pra pensar nisso tudo, cara, você não vai dar certo, né?
Exatamente.
É muito fácil, né, você olhar pra tabela e falar, ah, é leite de vaca. Mas e pra pensar, né, dessa maneira geral, né?
Exatamente. E quando você fala dessa alternância, você fala de uma coisa chamada trato gastrointestinal da pessoa, né? Então você tem que olhar aquela microbiota da pessoa, não só do atleta, mas da pessoa. Então, quanto mais, imagina só, por exemplo, hoje em dia é muito de praxe as pessoas comerem frango e batata doce. É só frango e batata doce o dia inteiro. Mas por que que isso é mal? Porque você tem que obter nutrientes de outras fontes. Se você comer só frango e batata doce, sua microbiota intestinal ela não vai estar feita de uma forma adequada, ela não vai estar, né, de uma forma saudável.
Tem que cultivar as bactériazinhas.
Exatamente.
Variadas.
Por isso você precisa de outros tipos de alimentos ali.
E, gente, vocês estão ouvindo, nunca ouviram falar microbiota? Me corrija se estiver errado, né? Mas microbiota são algumas bactérias, os micro-organismos são necessários para o funcionamento, né, da digestão, né? A absorção de algumas substâncias, né?
Exatamente.
Vamos para o próximo bloco?
Muitos alunos e atletas? Quer melhorar seu atendimento de maneira rápida e segura? Nós pensamos isso para você. Com o ProFitBox você vai poder ter disponível um método seguro de avaliação do sistema fisiológico, composição corporal e muscular, que ajude a manter seu aluno motivado e com laudos inteligentes e objetivos. Usar um sistema de prescrição de exercícios de musculação e aeróbios, que foi desenhado para as necessidades dos seus alunos, conforme o que você idealiza. E aí, quer saber mais sobre o sistema? Faça seu cadastro no www.profitbox.com.br e descubra como deixar seus clientes mais satisfeitos com treinamentos e avaliações muito mais eficientes e organizadas.
E aqui nesse último bloco, nós vamos falar, separar um pouquinho aí suplementação de alimentação, né? Eu tava conversando com o Jean um pouquinho sobre a pauta aqui. E a gente, sim, tem uma necessidade nutricional para hipertrofia, né? Só que não depende só de proteína, né? A gente não tem que ficar preocupado, ah, eu tenho que construir massa muscular, preciso comer proteína. A gente tem que ter, a gente tava falando até no bloco anterior, né, dessa variedade de alimentos aí, mas a gente não pode só pensar nisso, né?
É, exatamente. Há um tempo atrás eu dei um curso sobre essa hipertrofia e eu questionei exatamente isso. Se é engraçado, né? Porque às vezes a gente vai perdendo a forma com que os livros nos ensinam, os artigos, e a gente vai olhando pro popular e vai deixando influenciar. Porque se você for olhar hipertrofia muscular, é crescimento de novas células, falando a grosso modo, certo? Só que se você for pegar a célula na bioquímica, ela é uma boa parte formada por gordura.
Uhum.
Então por que você não consome gordura de uma dieta, sendo que você precisa fazer uma nova célula que tem gordura nela? Que a membrana dela é basicamente de gordura. Tem algumas proteínas na membrana, tem alguns carboidratos nessa membrana, mas a boa parte dessa membrana é de gordura. Então por que a galera abomina essa gordura, por exemplo? Ah não, tem que comer só proteína e não tem que comer gordura, ou tem que comer só proteína e carboidrato.
É, e aí fica aquela coisa religiosa de comer proteína, aminoácido certinho, e o resto esculacha tudo, né? Não toma água...
Exatamente.
Não come fruta, né?
Você acaba esquecendo de diversos tipos de alimentos ou de nutrientes, falando mais específico, hein? Você acaba esquecendo de diversos tipos de nutrientes por causa dessa fissura por gordura.
E acaba furando a estratégia nutricional, né?
Exatamente. E, por exemplo, quando você vai olhar um pouquinho mais a fundo, você vai ver que vai ter diversas vitaminas e diversos nutrientes aí que vão favorecer esse processo de aumento de massa muscular, esse processo de hipertrofia. A creatina, ela está muito envolvida com isso, mas a creatina não só em suplemento. Você consegue a creatina, por exemplo, nas carnes, é uma ótima fonte de creatina nas carnes. A vitamina D, por exemplo, a gente esquece do sol, mas a vitamina D, ela é uma importantíssima vitamina nesse processo, principalmente inibindo um pouco daquela inflamação para não gerar o catabolismo e gerando uma hipertrofia muscular. Os ácidos graxos, ômega 3, ômega 6, os aminoácidos, aí falando um pouquinho de proteína. Então, existem diversos tipos de vitaminas e de nutrientes que a gente precisa ter para estimular essa hipertrofia. O próprio carboidrato, quando a gente fala de carboidrato com a insulina facilitando esse processo de hipertrofia. Tem uma revisão que saiu há um tempo atrás, falando que essa insulina exógena ela não funciona tão bem assim, que somente a leucina você já consegue estimular essa síntese proteica. Mas isso não está muito bem definido não. A própria revisão, ela dá diversas brechas ao longo do estudo falando sobre isso. Ela mostra diversos estudos que contribuíram com o consumo de carboidrato. Quando a gente está falando de hipertrofia, a gente às vezes não pensa só em hipertrofia também. A gente pensa na saúde do cara.
E com relação à suplementação e alimentação, eu estava lembrando, né, que tem uma época que eu peguei um artigo, até antes de conhecer, logo no comecinho lá do blog, que discutia a utilização de leite no lugar de whey, né, e suplementos assim, não diria nem suplementos, né, fontes de alimento, né, tradicionais, naturais, comparando com suplementação comercializada. E vi aqui, às vezes, tem coisas que tinham o mesmo resultado ou a fonte natural era até melhor. O que você acha disso, assim, desse comércio aí de suplementação? Quando a gente tem né, opções na feira, no mercado.
Fontes bem mais acessíveis, né?
Exatamente.
Isso é um grande embate na nutrição, né, Yuri? Quando a gente fala de alimentos e de suplementos. Então, a nutrição, ela tá sempre vindo pelo lado bom. Eu enxergo isso como um lado muito bom. De tentar substituir aquele suplemento por um alimento que seja de fácil acesso ou seja muito mais barato para a população e você consegue dar os mesmos resultados para o indivíduo. Então isso a gente já sabe com diversos tipos. Por exemplo, o leite em comparação com a soja, em comparação com a caseína, para um pós-treino, ele é uma ótima fonte. Isso já está muito bem consolidado, tem muitos estudos mostrando quando você ingere esse leite aí depois do seu treino, você consegue gerar uma hipertrofia para o indivíduo que era muito boa. Principalmente, tem até um estudo com leite com achocolatado que ele fala desse estímulo. O único embate que a nutrição ainda não conseguiu provar em relação à comparação de whey protein com leite. Mas isso é só um período de pós-treino e tem uma especificidade. Porque no pós-treino você precisa de uma proteína de rápida absorção. Então o whey protein ele entra exatamente com isso. Ele tem o soro do leite, né, que é esse whey protein. Ele tem os aminoácidos que vão desencadear exatamente isso, essa rápida absorção, gerando essa rápida absorção dos aminoácidos e fazendo com que se estimule a síntese proteica rápida. Então, isso é uma coisa a ser considerada.
A favor do whey.
Isso, ele é muito bom. O leite, ele também tem esses aminoácidos, só que ele também tem um pouco de caseína. Aliás, tem um pouco não, tem muita caseína. Tem até mais caseína do que o próprio soro do leite. Mas essa caseína é uma proteína de digestão lenta. Então quando você, logo depois do treino, quer ter uma proteína de absorção rápida, você não pode usar uma proteína de absorção lenta. Porque, como o próprio nome diz, a absorção vai ser lenta. E aí você não estimula assassinos tão rápido. Só que, a gente volta lá no começo do podcast, quando eu tava falando de expectativa. Se você tem um cara, se você é um indivíduo que você não consegue, ou você não pode gastar R$250 todo mês comprando whey ou a cada 2 meses, enfim. Por que que você não pode investir em proteínas mais baratas? Ou num leite, mas aí quando eu tô falando de leite, num leite de boa qualidade. Não esses leites de caixinha, tá, gente? Cheio de conservante. Invista no leite de boa qualidade.
O que é um leite de boa qualidade? A gente vai vender
isso que eu ia falar agora. Tem aquele leite, por exemplo, que ele vem num plástico, ele é um leite pasteurizado, que ele não tem nenhum conservante.
Ah, você procura ainda no rótulo.
Isso, exatamente. E ele dura menos. Ele dura em torno de uns 3, no máximo 4 dias, enquanto de caixinha, se você deixar, ele dura 2 meses na prateleira. E ele nunca fica fora da prateleira, porque ele tem que estar sempre refrigerado. Mas ele é um leite de ótima qualidade.
E acha fácil no mercado esse leite?
Acha. O preço dele é um pouquinho mais puxado do que o leite normal. O leite normal ele vai girar em torno de R$3. Esse leite aí ele vai girar em torno de R$4,50. Mas é um leite que ajuda. Porque você não está consumindo um leite cheio de conservante, cheio de sódio, como é o leite de caixinha, por exemplo. Que ele vem com trifosfato de sódio, E você está investindo na sua saúde, né? É a mesma coisa de, por exemplo, quando você fala de alimentos orgânicos ou esses alimentos que estão cheios de agrotóxicos. Então, dependendo da situação, cabe investimento. E outra, existem diversos tipos de alimentos. A carne, por exemplo, a carne é uma ótima fonte de proteínas, de digestão lenta, por exemplo. Então você pode consumir essa carne ao longo do dia, você pode comprar carne, tudo que você ia gastar em whey protein, você pode comprar em frango, carne, ovos, diversos tipos de fonte proteica aí. E pode consumir isso ao longo do seu dia, que você vai ter resultados muito melhores do que somente comprar whey e esquecer durante o seu dia a dia das refeições.
Uma vez eu estava vendo, não sei se tem muito a ver com o assunto, mas um autor falando que as vísceras dos animais têm uma fonte de proteína boa, e era uma estratégia nutricional boa para país pobre, ou para pessoa, como eu falo, pobre mesmo, assim, que come, não tem dinheiro para comprar comida, né? E eles falam que, no nosso caso, né, ou em países mais desenvolvidos, a gente joga fora, né, muitas vísceras. Às vezes morre para fazer embutido, né? Mas ele também estava falando do valor nutricional dessas partes de fígado, né?
Sim, quando você lida com essa vulnerabilidade aí, né? Que você não tem o recurso de comprar outros tipos de alimentos. Esses alimentos, eles entram muito bem, sim. Salvo as exceções, mas eles entram muito bem, sim. Então é importante a gente deixar frisado isso, né? Que o whey protein, ele não é a salvação do mundo. Mesmo porque ele é muito caro. Então, na maioria das vezes, não acaba compensando você comprar o whey protein.
E as marcas nacionais, tem muita marca que não vende o que está escrito no rótulo, né?
Isso foi uma coisa que, ao longo do tempo, aí a Anvisa surgiu o boom aí, né, dos laudos de whey protein. E aí a Anvisa decidiu fiscalizar um pouquinho mais. Mas as marcas nacionais, elas pecam ainda um pouco. Algumas marcas reajustaram, as marcas que eram ruins do mercado sumiram e algumas marcas que não eram tão boas reajustaram, mas mesmo assim a gente tem ainda um embate grande entre suplementos nacionais, suplementos importados, enfim.
Os importados têm qualidade melhor, se você parar.
Sim, eles lidam com uma matéria-prima um pouco melhor.
Ah. Se você quiser mandar uma pergunta pro Jean, você pode escrever aqui direto pro site, repasso para ele, né, pro blog. É contato@4x15.com.br. E se você quiser mandar uma mensagem para o Jean,
pode me procurar ou pelo Facebook, Jean Silvestre, ou pode me procurar pelo meu e-mail, que é j.csilvestre@yahoo.com.br, ou até mesmo no meu Instagram, que é Nutri Jean Silvestre.
Ou no... como chama aquele da curtida dos caras e das menininhas lá?
No quê? Não, aquele lá na Wilson. O Yuri sempre inventa uma, gente, tá vendo?
Então, falou, galera. Tchau, até o próximo. Fala tchau aí, Ditão.
Tchauzinho.
Que tchauzinho, cara?
Deixa esse tchauzinho.
Vou deixar tudo.
Tchau, bem. Gente. Até mais. Até a próxima, pessoal.
Você ouviu o podcast 4x15. Muito obrigado pelo download e por acompanhar nosso conteúdo. Você pode nos acompanhar assinando o feed na nossa página www.4x15.com.br ou através de nossas redes sociais Facebook e Twitter. Você também pode contribuir financeiramente com o projeto sendo um patrono do blog e do podcast. Dessa forma, possibilitando novos projetos e mais conteúdo. Para saber mais sobre isso, acesse nosso blog e clique na guia Seja um Patrão.
Aê, Ditão! Ditão, manda um recado aí que estamos gravando o podcast. Qual o recado, Papis,
aí, ó? Quem que é aí?
Não, aqui é o Brasil todo que tá ouvindo.
Ah, é? É.
Fala um alô, Brasil, aí.
Oi, gente, tudo bom? joinha nesse final de tarde.